Medicina e Arte, um programa da responsabilidade de Albuquerque e Lima, com a supervisão do professor Mamed Albuquerque. Bom dia!
Muito bom dia, sábado radioso, bonito para quem está de férias, triste para quem precisa de água e o país está a precisar de muita água. O índice das barragens estão baixíssimas. Dizem-me que apesar de tudo temos água para abastecer o país nos próximos 2 anos. Não sei se devemos acreditar ou facilitar, ou para quem é crente rezar a todos os santos para que venha alguma chuvinha mesmo em tempo de verão. Bom, mas hoje estamos aqui para falar de arte neste Medicina e Arte, o regresso a estes apontamentos com o professor Mamed Albuquerque neste sábado, dia 9 de julho de 2020. Falamos aqui no mês de junho, professor, de arte. Tivemos um convidado muito especial que também partilhou connosco alguma da sua experiência, o Dr. Joaquim Batista, é um convidado seu, mas estamos de regresso à Altagrã. E Altagrã em espaço físico, Altagrã nunca deixou de estar à disposição dos interessados na internet, através do altagrã.com ou altagrã.net, mas o importante é desafiar quem nos escuta, tentar incutir-lhes o hábito ou o gosto para irem ao local, verem com os seus próprios olhos, entrarem dentro da Altagrã enquanto galeria, enquanto espaço de usufruição de arte, de experiências, de vivências, porque como vimos na semana passada, ou aliás nas 2 últimas semanas em que tivemos este espaço de Medicina e Arte, a arte é tudo, praticamente tudo é arte, inclusive até a moda, chegamos a essa conclusão. Antes de mais, pergunto-lhe se está tudo bem consigo, já não falamos praticamente há 2 semanas.
Tudo bem, dia. Tudo bem. A fugir do Covid, como todos nós, aproveitamos para cumprimentar os nossos ouvintes e voltar ao seu convívio e agradecer à Rádio Regional Centro, enfim, esta possibilidade de descer, enfim, do mundo onírico da arte um bocado e falar com as pessoas. Continuando um bocado as nossas conversas anteriores, tivemos aqui um amigo, Joaquim Batista. Eu recebi desse mesmo amigo um convite para ir visitar a sua galeria, a Galeria Vítor Costa Arte Contemporânea, e tive prazer de...
Se calhar era interessante um dia destes fazermos lá o programa.
Se calhar, não é?
Vamos deixar passar o verão.
Desafiar aqueles artistas, não é? Pronto. E vi um projeto muito interessante. Enfim, também tenho de agradecer aos diversos artistas que integram a amizade e a abertura com que fui recebido. Encontrei, enfim, velhos lutadores pelas artes em Coimbra e lembro-me que foi ao lado de Vítor Costa e daqueles artistas todos que ali também encontrei que nós traçámos aquela luta dura e difícil da Feira de Arte. Foi um momento que nos uniu. O projeto é muito interessante na medida em que implica não só o Vítor Costa, mas também diversos artistas. Tive a sorte de cair na galeria precisamente quando se fazia o início da exposição de Vítor Costa, que estava, enfim, nas paredes, enfim, em grande realce. Também vi a certa e determinada altura, enfim, a homenagem ao Dr. Mário Nunes, uma tela, aliás, uma aguarela do Vítor Costa, em que reproduz a figura simpática de Mário Nunes. Eu lembro-me que foi Mário Nunes, que já não está entre nós, um dos entidades públicas desta cidade que mais nos entendeu quando nós elaborámos e construímos a Feira de Arte. Eu lembro-me que num dos artigos, aliás, a convite do Vítor Costa, Mário Nunes visitou essa grande feira e, curiosamente, fez uma análise muito interessante sobre o próprio fenómeno, sobre o qual eu próprio não me tinha entrosado, não me tinha percebido, de facto. É que, nesse evento, nós conseguimos uma coisa essencial que, para as artes em Coimbra, nós conseguimos ali juntar uma escola de artes, um exploratório, juntar artistas, juntar galeristas, juntar tudo, quer dizer, gente que vive na arte e com interesses diferentes e que às vezes não se consegue juntar. Nós conseguimos essa simbiose e, curiosamente, Mário nos chamava a atenção sobre essa verdade. Podia haver fraturas, mas não, quando se via à feira, estavam de tal forma integrados desses todos os elementos que aparecia, enfim, uma única peça e uma única, quando afinal poderia haver ali fraturas que não existiam, tinham-se conseguido uma grande simbiose. E quando fiquei encantado precisamente com a galeria, o ambiente que se vivia na Galeria Vítor Costa, com os seus colaboradores, o Joaquim Batista, o Zé da Costa, o filho do próprio Mário Silva, um amigo também, o Hamilton Lima, também que faz parte dessa estrutura. E fiquei um bocado apreensivo, porque pensei, olhando para aquilo e avaliando os custos que aquilo deve ter, para os próprios, para quem está lá, quem está a construir essa, quer dizer, esse centro de arte, e fiquei preocupado, porque se Coimbra não apoiar, Coimbra não visitar, Coimbra, eu penso que a certa e determinada altura, por falta de alimentação, esse projeto pode terminar por exaustão. Eu sei que Vítor Costa, enfim, e todos aqueles que nós vimos ali, são teimosamente ligados à arte. Eles lutarão teimosamente e continuarão a lutar. Mas, por vezes...
Eles acreditam na arte.
Eles acreditam. Mas às vezes não chega, é preciso de haver apoio. Se não houver apoio exterior, vai acontecer o que aconteceu, por exemplo, com o projeto que nós tivemos, enfim, da capital da cultura, que morreu porque havia projetos, havia, enfim, uma construção muito bem feita, mas não havia substrato. Nós não podemos ter uma cidade em que é só museus. É preciso, por exemplo, que se, enfim, se levem os turistas a visitar os museus, é tudo muito bonito, mas é preciso também, por exemplo, levá-los às galerias de arte moderna, de arte contemporânea. Nós temos isso e começamos a ter isso, de certa forma, com elevado potencial, na medida em que todos nós somos ligeiramente diferentes. A Galeria Albuquerque e Lima, a Galeria Vítor Costa, sei lá, a Galeria 7, oferecem nichos diferentes de interessados na arte. E isso pode preencher a necessidade, por exemplo, da aquisição. O natural de Coimbra deve alimentar a arte em Coimbra. Não é isso que nós vemos. Às vezes um bocado por snobismo, ou outra coisa, vai comprar a galeria que se calhar terá menos qualidade que as nossas, ou que as que nós temos agora na nossa cidade, mas que pode dizer, eu comprei não sei onde, e blá, 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 blá. Eu acho que é importante, porque eu penso que as pessoas às vezes não pensam nisso, é que, como qualquer outra entidade, como qualquer outra organização, nós temos despesas imensas. É o TSU, é não sei o quê, é aquilo, não sei o quê. Além das próprias despesas de manutenção, que são mínimas, nós somos um bocado asfixiados por impostos, por contribuições e por tudo isso que, se não houver apoio do público, se não houver apoio da cidade, não é? A coisa pode morrer. Mas agora, deixando destas considerações, enfim, e destas lamentações, não é? Não vale a pena estar com isso. Vamos precisamente ao que interessa. Nós estamos de regresso à galeria, nós jogámos as fichas todas na exposição da Ordem dos Médicos e estamos no regresso à galeria, é claro, modificando um bocado, enfim, a nossa panorâmica e a nossa exibição. Porquê? Porque vimos de um espaço imenso, a Ordem dos Médicos, com a Sala Miguel Torga, com, enfim, com a Sala Anexa, dava-nos um espaço expositivo alargadíssimo, e nós vamos restringir a nossa galeria, agora tenha, enfim, uma dimensão apreciável e tenha aquela modo de estar que é precisamente a base da galeria, uma altangrama, ela vai se modificando quando as necessidades, o próprio interior, o seu próprio miolo, de acordo com aquilo que queremos expor e etc., nós, de certa forma, vamos reduzir um bocado o nosso espaço expositivo, vamos ficar com as grandes telas, algumas delas, porque, enfim, não cabem todas, mas vamos apresentar algumas litografias que são novidade. Nós, neste momento, estamos a jogar um bocado nisso, que é precisamente fazer litografias, reproduções de qualidade, e que, de certa forma, cuja qualidade nós assumimos e garantimos, e que é uma forma de trazer ao grande público obras de arte que fazem parte da história, digamos, da arte portuguesa e não só. Sim, nós, portanto, vamos ter presente, enfim, uma peça, litografias com séries limitadas, que será uma delas a reprodução da tapeçaria de Paula Rego, quando em 2016 a Paula Rego se apresentou numa exposição e uma das suas obras que estava, era uma tapeçaria. Uma tapeçaria feita precisamente contando a história de Iglis Dauter, portanto, a filha da águia, que no fundo é uma daquelas histórias. Paulo Rego gosta muito de contar histórias, muitas das suas telas são, ou melhor, são histórias vividas sob uma forma pictórica, e aí ele conta a história de uma princesa bizantina vivida ainda no tempo do Império Romano, que teve uma vida atribulada, extraordinariamente atribulada. Paulo Arrego defende a mulher, Paulo Arrego mostra a mulher sob os seus mais diversos, às vezes com uma visão assim um bocado, como é que ia dizer, tristonha, depressiva, deprimente. Aqui não é bem isso, no fundo. Aí ela representa a mulher e é um bocado diferente do que ela normalmente costuma fazer. Representa a mulher, mas a mulher lutadora. Portanto, a filha da águia, a tal princesa bizantina, que tem uma história trágica, porque o marido morre, entanto ela tem uma ligação com o médico da corte, que lhe traz muitos problemas, e depois de ficar viúva, ela tem de apoiar o filho contra a voracidade do próprio Império Romano. Portanto, temos uma versão ligeiramente diferente do que é a arte da Paula Rego, pelo menos aquela arte figurativa muitas vezes falada. Esta é ligeiramente diferente, um aspecto talvez mais onírico, mais doce, e aparece aqui não a mulher deprimida, a mulher subalimentada, a mulher de cores tristes e bisonhas, não, pelo contrário, da mulher lutadora. É curioso porque é, digamos, é um registro ligeiramente diferente daquilo que costuma ser Paula Rego. Uma outra litografia que nós teremos em exposição, enfim, mais uma vez uma série limitada, será um dos nossos, será, aliás, um dos nossos grandes pintores, que é, aliás, eu agora perdi-me, peço desculpa, aliás, uma segunda litografia que nós queríamos falar dela, será João Miró. Enfim, João Miró e Ferrá, que foi, enfim, alguém que condicionou muito a forma de pintar e a forma de tratar as telas. Pessoalmente, eu considero João Miró algo, um pintor extraordinariamente profícuo e não só, muito expressivo. Ele consegue fazer habitar a tela, o vazio da tela, com pequenos elementos. Mas os pequenos elementos que nos aparecem na tela são colocados na tela de uma forma pictória espetacular. Fica a impressão que se Miró pusesse mais coisas na tela era excessivo. Se pusesse menos, não chegava a, enfim, a criar aquele sentimento de apreciação e de prazer visual. João Miró consegue fazer uma coisa, por vezes é difícil ao artista plástico, é saber quando tem de parar. Muitas vezes o que é que acontece? Eu já vi algumas cenas de pintura ao vivo em que o artista devia ter parado e o que está a acrescentar à tela está a estragar. Pelo contrário, outras vezes ele para, hesita, fica por ali quando devia ter continuado. Eu penso que Miró é espetacular nesse ponto. Ele não é excessivo, ele é de uma simplicidade espantosa. E a forma como ele encadeia as cores, a forma como ele preenche a tela e os seus espaços, a forma como ele preenche esse tal vazio que é a tela, é algo impressionante. Miró tem alguns críticos, curiosamente, dizem, enfim, que ele, enfim, se repete, que ele é demasiado, como é que dizer, simplório na sua forma de estar na tela. Eu penso que discordo completamente dessa visão. Miró é efetivamente alguém que representa muito na pintura. Aliás, pronto, nós sabemos que neste momento em Serralves nós podemos apreciar quase toda a obra de Miró. Mesmo aquela fase de Miró em que ele, enfim, estava farto da pintura e declarou o fim da pintura e a certa altura começou a queimar telas, telas semi-queimadas, até isso Miró fez com gosto e faz efetivamente verdadeiras instalações. Instalações verdadeiras na fase em que ele queria-se destruir, que era contraditório com uma evolução curiosa. É que ao pintar Miró era cada vez mais simplista e ele termina quase usando o preto e o branco. Mais nada, não há cor ali, deixou de haver cor, mas há efetivamente criação de grande qualidade. Também vamos ter nesta fase expositiva duas telas minhas, enfim, ou a reprodução de telas minhas. Uma delas é o estriado negro sobre o fundo vermelho, que foi apresentado em Castelo Branco, numa das exposições que fizemos em Castelo Branco, em que existe um fundo vermelho, enfim, eu penso que naquela altura tinha acabado de ler Manuel da Fonseca e está expresso na tela precisamente esse sentimento que foi criado por própria poesia da própria do Manuel da Fonseca, em que se fala do vermelho. E a tela é profundamente vermelha, o seu fundo é vermelho, enfim, que é o riso de Marte, o sangue da guerra, suava nuvens de sangue, tal como na poesia de Manuel da Fonseca, mas, enfim, que escurecia depois a sua base cá embaixo, porque era a hora do poente, quase noite e quase dia, e, portanto, que condicionaram essa obra. E depois uma pequena litografia, enfim, em que se faz uma reprodução de Kandinsky. Isso é pegando nos elementos pictórios habituais de Kandinsky e colocando na tela, não ao gosto de Kandinsky, mas ao meu próprio gosto, enfim, experimentando, enfim, e depois fazendo aquelas reproduções. De repente, enfim, a tela é rompida por traços escuros que varrem a tela quase de lado a lado, e que depois penetram esses elementos pictórios dispersos. E fazendo como Kandinsky faz, os diversos círculos, esses elementos que rasgam a tela vão se enterrar, digamos, debaixo de um daqueles círculos, passando por baixo, quer dizer, usando esse elemento de expor e de pintar que Kandinsky utilizava. É giro, é uma homenagem, de certa forma, a um dos grandes mestres da arte contemporânea. É o primeiro abstracionista das artes plásticas, portanto é um mestre da pintura abstratizante. Kandinsky é de facto alguém que passa pelas artes plásticas de uma forma muito curiosa, não é? Pronto. Ele era inicialmente formado em Direito e Economia na Universidade de Moscovo, não é? Desistiu desta profissão e depois encontrando precisamente o seu futuro na arte. Passou por Munique e depois acabou por se fixar em Paris, e onde desenvolveu a maior parte da sua atividade pictórica.
No fundo, estamos a falar de belíssimas sugestões para aqueles menos familiarizados.
Desafiando as pessoas para visitarem. Visitem Vitor Costa, visitem as nossas galerias.
Por mais descritivo que o professor tenha conseguido dizer relativamente às serigrafias que aqui referenciou, nada como olhá-las, nada como ver com os próprios olhos. Não
é? E nós deixamos o nosso desafio. Para nós é importante, é para nós, é para Vitor Costa, é para a Sete e para todas essas galerias que estão no nosso panorama e outras. Enfim, eu peço desculpa, gente, há bastantes galerias já em Coimbra. É precisamente importante também as pessoas que apareçam e que nos façam sugestões. A gente aprende muito com as sugestões das pessoas, inclusivamente que nos digam o tipo de arte que preferem. Portanto, encontramos, enfim, a certa altura alguém que nos disse: eu gostava de Drew, e a gente fica com a ficha da pessoa, e depois, quando passamos a ter na galeria precisamente nós avisamos essa pessoa. Portanto, apareçam, apoiem os artistas vivos, apoiem as galerias, apoiem, porque é desse apoio que surge o alimento necessário, enfim, para continuarmos.
Fica aqui este desafio. Eu só, antes de terminarmos, professor, acho que ninguém melhor do que o professor para nos explicar como é que nós vamos encontrar a Altagrã.
A forma mais fácil, quanto a mim, é o GPS. No fundo, é o Parque Infantil da Solum. A galeria está no Parque Infantil da Solum. E o Parque Infantil da Solum, embora na cultura que já pouca gente sabe, é Solum, está no GPS, portanto favorece e facilita. Pronto.
Por isso fica aqui este convite, mas muito rápido.
À frente do Parque Infantil da Solum.
Muito rapidamente fica ali perto da Rotunda das Palmeiras, no sentido Rotunda das Palmeiras, Solum precisamente, ou para o estádio se preferir. Encontramos ali um semáforo logo a seguir à Rotunda das Palmeiras, para quem vem direção ao Dona Maria, e é imediatamente à esquerda, aí vai, os olhos vão cair logo neste tal parque infantil que o professor Mamed Albuquerque aqui tanto fala e que está no GPS, por isso muito, muito simples. Terminando assim este Medicina e Arte de hoje, o regresso no fundo à Galeria Altagrã, que pode visitar na internet, quer digitando altagram.net ou altagram.com, fica aqui o convite, e na próxima semana cá estaremos de novo, mas desta vez para falar de medicina.
Acabou de ouvir Medicina e Arte, um programa da responsabilidade de Albuquerque e Lima, com a supervisão do professor Mamed Albuquerque. Esperamos que tenha gostado. Bom fim de semana.